Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, um novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia 89.5. Está começando mais um Música Lei, o programa que mistura conhecimento e boa música na medida certa. Eu sou Tatiana Medeiros e convido você a ficar com a gente. Siga a Rádio Assembleia nas redes sociais, no arroba Rádio Assembleia FM, no Instagram e também no nosso YouTube. Oi, Iti!
Olá, Tati Medeiros. Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Mais um programa Música Lei para vocês, começando esta semana recheada de emoções, de coisas boas. Estamos aqui direto do estúdio Clenon Borges e hoje temos uma convidada mais do que especial. Recebemos Sônia Regina Guimarães. Ela é a fundadora da Elevar Inteligência Corporativa. Ela tem mais de 30 anos de experiência em liderança, alta performance e desenvolvimento humano com propósito. Está no Instagram, no arroba Sônia Regina Aguimarães. Seja muito bem-vinda aqui, Sônia.
Obrigada, meninas. Agradeço muito pelo convite. É a honra de estar aqui com vocês.
A gente é que agradece, fica lisonjeado com a sua presença. Mas vamos lá, Sônia. São mais de 3 décadas de atuação desenvolvendo pessoas e lideranças. Conta pra gente mais um pouco sobre o seu trabalho à frente da Elevar Inteligência Corporativa.
A Elevar Inteligência Corporativa, ela é uma empresa que, embora ela seja recente, ela foi criada neste ano, mas ela traz toda essa bagagem de mais de 30 anos, tanto a minha bagagem quanto da minha sócia, que atua na área internacional. O foco principal da Elevare é a educação corporativa internacional. Então, nós trazemos profissionais de outros países, que são nossos clientes, que eles querem vir para cá, para que nós possamos fazer uma curadoria da vinda deles para cá, onde eles vão, com quem eles querem conversar, né? Não é turismo, não é uma agência de turismo, é um trabalho de negócios. E nós levamos brasileiros, fazemos formações internacionais de liderança, onde alguns módulos são fora do país também. Então, ele tem essa vertente, né? E na Elevare, nós também temos programas de palestras, workshops personalizados e também as mentorias, que são mentorias executivas para executivos, para gestores e mentoria de transição de carreira. Nós estamos vivendo mais tempo. Nós estamos vivendo com uma evolução tecnológica gigantesca, exponencial. Uhum. Né? Então, as pessoas elas estão mudando. E com tudo isso mudando, elas querem novidade, elas querem se reinventar. E aí é que entra a mentoria de transição de carreira.
Que bacana. E falando em liderança, você acaba de lançar o livro Liderança Sem Fronteiras, O Futuro da Gestão é Hoje. É um guia prático para quem busca uma gestão mais humana, empática e eficaz. Como foi o processo de criação e o lançamento dessa obra?
Esse livro, eu falo que ele é assim, ele foi gerado com um propósito muito grande. Orientar líderes para evitar o sofrimento dos seus liderados nas empresas. Inclusive, uma das coisas que nós fizemos, que foi muito interessante para elaborar o livro, foi fazer uma pesquisa. Nós fomos em várias empresas, então nós entrevistávamos o liderado. Como você acha que é a sua liderança? Depois nós íamos para uma sala fechada com 10 a 12 liderados desse líder. E aí nós conversávamos. Como é que você percebe uma liderança saudável? E as respostas.
Nossa.
E nós fizemos isso aqui no Brasil e fizemos em mais 5 países. Por isso, Liderança Sem Fronteiras. Uhum. Nós identificamos alguns padrões repetitivos, tanto nos líderes quanto no impacto disso para a equipe. E aí, o que eu resolvi fazer foi colocar aqui orientações simples, práticas, objetivas. O livro é aquele tipo de material que você lê e aplica imediatamente. coisas muito básicas que os líderes não estão levando em consideração. E que se eles seguirem essas orientações, eles vão ter pessoas mais felizes no ambiente de trabalho. E já é comprovado que pessoas felizes produzem mais. Então, todos saem ganhando.
Uhum.
Então, a ideia desse livro foi lançada agora, no mês de agosto. E a repercussão está sendo muito bacana. Nós estamos, inclusive, comercializando ele na plataforma da Amazon, no nosso Instagram, que é o Elevare IC, que é o Instagram já da empresa, e também na Livraria Leitura, aqui do Shopping Estação.
Essa seria a minha próxima pergunta, inclusive, que foi lançada agora.
Eu falo muito, né, meninas?
Não, tá ótima, super explicativa, tá tudo bem. Ele foi lançado dia 12 de agosto em Cuiabá, né, Sônia? E eu gostaria de perguntar onde essas pessoas podem adquirir. Então, eu gostaria que você repetisse só novamente esse Instagram que você falou por último.
Isso.
Aqui.
Isso, é o Elevare IC. IC é de inteligência corporativa.
Elevare
IC. Você pode entrar no Elevare IC e aí você clica lá na nossa bio e você vai ter acesso e a gente manda entregar na sua casa.
Que ótimo. Fica a dica aí, pessoal.
Sônia, no seu livro você fala sobre liderança humanizada. Como que você vê o papel da empatia e da escuta ativa na construção de equipes mais engajadas?
Fundamental. Aliás, eu vejo como algo básico. É você ouvir a pessoa com a intenção de entender. Tem muito líder que vai ouvir, chega lá o liderado, ele está digitando, olhando para o celular e a pessoa está falando. É uma falta de respeito para com esse ser humano, antes de qualquer coisa. Então a empatia, se colocar no lugar do outro, ouvir com a intenção de respeito, olha, esse momento agora ele é todo seu, eu fecho a aba do notebook, eu viro o meu celular do lado e olho nos seus olhos. Às vezes o executivo acha que ele está perdendo tempo.
Uhum.
Vou fazendo as coisas aqui, vou ganhando tempo. Não, eu faço tudo ao mesmo tempo. Não, não faz. Você vai fazer mal feito e vai cometer erros. A probabilidade de ter erros vai ser muito grande. E o que é pior, você vai machucar o emocional do seu liderado.
Quando você disse que ouviu gestores, né, para escrever o livro, você disse padrões repetitivos. Explica para a gente como foi isso. Quais são os mais repetitivos?
Coisas do tipo, eu faço reuniões com a equipe toda semana. E como são essas reuniões? São ótimas. E aí depois nós íamos ver, as reuniões eram mais informativas. Só o líder falava.
Olha só.
A equipe não falava, né? Não, mas eu deixo eles a par de tudo que está acontecendo. E eles gostam do que eu falo. Lógico. Se eu tenho um líder, eu dependo, eu preciso pagar os meus boletos.
Uhum.
Eu tenho uma família para sustentar. Eu vou concordar com tudo que a liderança vai dizer.
E, Sônia, como que foi para essas pessoas falarem, né, sobre isso? Assim, você foi puxando aos pouquinhos, porque é difícil falar do nosso gestor, né?
Tiveram uma relação de confiança, ela é fundamental, né? Então, fui eu e a minha sócia que fizemos
como
todo
esse... Como que é o nome dela?
É Ludmilla. A Ludmilla foi junto comigo e eu fazia a condução do grupo focal, né, que a gente chamou de grupo focal, essa reunião, e ela... Eu ficava com o notebook, fazendo os apontamentos que chamavam mais atenção. Nós tivemos várias situações assim que foram bem críticas, sabe? Teve uma entrevista que nós tivemos que parar no meio, porque uma pessoa começou a ter uma crise de ansiedade só de relatar o que ela estava passando com a liderança. Então, muitos problemas de... bipolaridade nas empresas, os problemas mentais, eles nunca foram tão grandes quanto agora. E nós identificamos que a boa parte desses problemas estão sendo causados dentro das empresas por determinados líderes. E o mais interessante é que isso não é por maldade. O líder, ele não faz isso, às vezes ele não sabe o que ele está fazendo. Por isso, no livro, eu coloco várias orientações, né? Às vezes ele fala assim, não, mas eu estou fazendo, não é certo isso?
Uhum.
Ele está bem intencionado, ele acha que ele está fazendo correto. E aí nós vamos conversar, tanto é que as empresas que nós fomos para fazer essas entrevistas, nós falamos o seguinte, olha, nós vamos fazer a entrevista, aí eu chegava, reunia com o grupo, falava, isso aqui é uma entrevista para um livro que vai ser lançado no ano que vem, isso foi no ano passado. É, não vão ser citados nomes, não vão ser citados os nomes das empresas, muito menos o nome de vocês. Não tiramos fotografias, né? Então, a gente pede que vocês relatem para nós, porque isso aqui é um estudo, é uma pesquisa.
E tudo aí, muito preservado, então.
Extremamente preservado. Tanto é que se você ler o livro, você não vai ter... Ele está durante o livro, né? Tem um capítulo específico, mas durante o livro tem várias nuances da pesquisa. É, coisas do tipo... Se você está com essa situação, com esse problema, e você vai por esse caminho, você vai ter esse resultado com a equipe. Mas se você for por esse, você vai ter esse outro que é bem melhor. Então, isso também nos balizou bastante sobre o que as pessoas estavam trazendo.
Deu para perceber que há também muito assédio moral?
Os assédios, de uma maneira geral, né? O assédio moral é aquele que... aumenta o número de atestados médicos, né? É aquele que aumenta a crise de ansiedade, o burnout, né? Então,
vocês
isso...
conseguiram identificar todos esses tipos de assédio?
Todos. Sim, até teve um caso que eu e a Ludmilla saímos, finalizamos a entrevista... Assim, nós não estávamos bem, de tão pesada que foi, né? Então, os relatos eram muito pesados. E isso, ok, eu preciso colocar isso no livro para orientar a liderança para que isso não aconteça. Né? Então, foi fantástica essa experiência.
Imagino.
E aí, depois, a Ludmilla conduziu as entrevistas internacionais. E, de repente, a gente começou a olhar e falava assim, não tem muita diferença de países,
coisa.
Né?
Olha,
pra você ter uma ideia, a gente até Singapura foi entrevistado,
mesmo,
né?
Mesmo tipo de problema.
Problemas, assim, sabe? E os padrões de comportamentos da liderança. Porque, na verdade, a gente precisa também olhar para o líder, ele não é o vilão. Ser líder não é uma tarefa fácil. É uma tarefa muito... delicada. A pressão em cima de um líder é muito grande. E tem um detalhe, né? A liderança é uma profissão solitária. Não sei se vocês já perceberam, mas assim que alguém assume um cargo de liderança, a equipe não sai mais para almoçar com ele.
É.
Né? Porque pode ser que vai que eu falo alguma coisa e a pessoa não goste. Então, e a pressão em cima do líder é muito grande. Ele é um ser humano. Então, nós tivemos esse cuidado na pesquisa. E quando eu fui colocar aqui, eu tive esse olhar para o líder com muita generosidade. De falar assim, olha, não é para brigar com você, é só para evitar que você sofra menos.
E que a equipe adoeça, né?
E principalmente, né? Porque a equipe, ela, por si só, ela já está adoecida, né?
Sim.
Com o nosso ritmo de hoje.
E todo mundo, né? Já está um pouquinho... Você menciona que o futuro da gestão já chegou. O que você considera essencial para uma liderança de impacto no mundo atual, onde tudo acontece tão rápido, toda hora alguma coisa muda e, enfim, que a gente até comentou um pouquinho, você já comentou um pouquinho?
Nós estamos no auge dessas mudanças gigantescas, exponenciais. Eu sempre gosto de colocar que para você liderar alguém, você primeiro precisa liderar a si mesmo. Então, o líder, ele precisa cuidar de si, cuidar do seu emocional, cuidar das suas questões pessoais. Porque se eu não estou bem em casa, se eu não estou bem emocionalmente, inevitavelmente eu vou levar isso para a empresa. Aí você vai falar assim, Sônia, mais uma cobrança para o líder. Né? Então, na verdade, nesse momento que nós estamos, o que o líder precisa? Cuidar de si para se manter inteiro e atualização constante. A tecnologia, a IA, ela não está para tomar, não está chegando para tomar os nossos empregos. Nós não podemos ver como rival, nós temos que ver como aliado. Como é que eu posso, assim como já tiveram as outras revoluções, a revolução industrial, por exemplo, acharam que o mundo iria acabar. E hoje nós vemos que não. A diferença é que antigamente as mudanças levavam séculos, décadas para acontecerem. Agora levam anos, meses. Então isso está nos agitando bastante. Então esse líder, ele precisa ter este olhar, né, de que ele precisa preparar a equipe dele, ele precisa acalmar a equipe dele, inclusive, em relação a essas mudanças, e trazer informações. Olha que coisa interessante, Tati. Eu tenho sido muito procurada para dar cursos de inteligência emocional versus inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial está afetando a inteligência emocional das pessoas.
Olha só, que interessante.
Por causa do medo?
Do medo. E aí eu falo que o medo é o medo do desconhecido. A partir do momento que eu sei o que, que eu posso fazer para... Né, porque se eu fico no escuro, eu não quero ver isso, porque isso aqui faz mal, porque isso aqui vai tomar o meu emprego. Eu vou só aumentando a minha ansiedade. Agora, se eu olho, como é que é isso? Como é que funciona? Uhum. Como as minhas habilidades podem lidar com isso? Né?
A IA pode aprimorar o trabalho, otimizar?
Falou tudo. A IA, ela está para fazer os trabalhos robotizados.
Uhum.
Né? Então, o que é que vai valer de agora para frente? O intelectual, as relações interpessoais, os movimentos mais estratégicos, o que é operacional... Já há um bom tempo já tem isso,
deixa,
né?
Deixa com as máquinas.
Deixa com as máquinas. Até o tático, mas o estratégico é o ser humano. Então, se você for por esse caminho, e uma coisa que eu coloco assim, eu vou precisar de muito dinheiro para me atualizar. O conhecimento nunca esteve tão acessível. Você abre o seu celular lá e você tem informações na hora, quer dizer, ali à sua disposição. Então, isso não pode ser uma desculpa de que eu vou precisar gastar uma fortuna para poder me atualizar. Não, eu posso ser uma pessoa que eu seleciono bem o que eu vou ver na internet, né? Faço uma boa, que a gente chama de curadoria, dessas informações, converso com pessoas que são inspiradoras, busco grupos que podem agregar para mim enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, não há o que... É uma mudança? Dá medo? Lógico.
Sim.
Vamos ser sinceros. Lógico. Mas, se temos que passar, vamos passar da melhor maneira possível.
Iti, vamos para um pequeno intervalo?
Vamos sim. Vamos ouvir a primeira música escolhida pela nossa convidada, Sônia Regina.
Trem Bala, de Ana Vilela. Vamos lá. Solta o som, Rosinha.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.